Começando mais um N-Party Costa a Costa, o podcast da N-Party.
Olá a todos e bem-vindos a mais um N-Party Costa a Costa. Aqui é o Mário, o seu host de sempre, e ao meu lado está o Jefferson.
E aí?
E do meu outro lado está o Jomon.
Olá.
Bom, eis que em fevereiro deste ano, Pokémon completou 20 anos, né? A Nintendo anunciou uma série de regalias e festas durante o longo desse ano, né? E eis que a gente teve a brilhante ideia de, um pouco antes do lançamento de Pokémon Sun and Moon, fazer um podcast especial falando da comemoração dos 20 anos de Pokémon, né? A comemoração, ela tem sido muito extensa, né? Mas ela começou com aquele videozinho lá em fevereiro, se eu não me engano, quando a The Pokémon Company e a Nintendo já falaram que eles iam distribuir um Pokémon por mês, né, pra Pokémon XY e Omega Ruby e Alpha Sapphire, né?
Mas não foi antes, o Mew apresentado antes do trailer de Pokémon do Sun Moon?
Era 20 qualquer coisa.
20 qualquer coisa de fevereiro. E o Mew, ele já foi começar a ser distribuído no início de fevereiro. Então, você já tinha essa ideia de Pokémon. E fora que eu tô vendo aqui, tem o Trayon também, o vídeo que saiu de Pokémon no Super Bowl lá, que o Jefferson gosta, também foi antes. Então, tipo, já tinha começado antes do Pokémon Sun Moon ser anunciado.
Bom, mas aí eles deram a brilhante regalia de dar esses Pokémon de diversas formas, né? Uma vez por mês você poderia entrar e receber pelo menos um Pokémon, né? Começando pelo Mew, em fevereiro. E na ordem foi Celebi, Regirock, Regirise, os Reds, os Jirachi.
Foi tudo separado, né? Tipo, teve o evento dos Místicos, que era de fevereiro, março, era do mensal. E que às vezes alguns eles não foram entregues por... Era parceria da Pokémon Company com a GameStop, né? E os outros foram... Tipo, eventos à parte que ninguém sabia que ia ter, e do nada eles falaram, a gente tá distribuindo outros lendários com abilities e eram com métodos diferentes.
Esses Pokémon estão no level 100 e alguns deles têm hidden abilities, né?
Os Pokémon que místicos são todo nível 100 e eles não vêm com hidden abilities, eles vêm com os golpes da primeira aparição deles.
Tá, e alguns deles vêm com... A maioria também vem com item segurando, né?
Sim, sim. Eles vêm tudo com aquela Pokébola, né? Todo Pokémon que recebeu vem com a Pokébolinha vermelha, que ele não permite que seja trocado, então são pokémons que você só consegue por esses eventos, ou senão trocando com uma pessoa na sua frente. Você não consegue colocar esses pokémons na GTS.
Bom, a gente já tinha discutido um pouco sobre a distribuição de Pokémon lendário, né? Eu não sou tão a favor, assim, de dar tanta regalia, assim, pros jogadores, né? Porque a ideia de Pokémon é ter essa dificuldade, até porque o Pokémon mítico tem que ter aquela sensação de compensação, de suor, de compensação, sabe? Aquele esforço seu por ter capturado o monstrinho, né? Na verdade, você basicamente precisa acessar seu e-mail e lembrar sua senha. E se você não lembrar, você pede pra recuperar, e aí você tem aquele código bonito lá dos três parceiros lendários no seu e-mail te esperando.
Mas eu acho isso mais, tipo, foi mais um parabéns pra você que tá acompanhando a gente até agora, ou se não, parabéns pra você que gosta de Pokémon nesses 20 anos. Porque, assim, quem quis suar pelo Mew já suou, sabe? Agora é só, lembra do Mew lá, aquele primeiro Mew com o Pound? Então, toma esse Mew pra vocês que é igual. Ou você Celebi lá do Gold Silver, que você não pegou porque você é brasileiro, toma aí pra você ver o negócio. É só mais uma compensação. Não vejo, tipo, como um Pokémon estragando o status lendário deles, porque principalmente os lendários dessa, né, os míticos dessa, a Diancie, por exemplo, ela não recebeu nenhum evento, né, o Rupa ele não recebeu, o Rupa recebeu um evento mas não tinha a ver com isso, e o Volcanion também não recebeu nenhum que agora online, então acho, tipo, até justo, assim, porque os Pokémon que tá difícil atualmente, continuam difícil.
Eu acho que, assim, ninguém é obrigado a pegar, né, também, acho que isso aí, entre aspas, deixa a opção do jogador, e fora que, não sei, há muito tempo atrás, quando eu jogava, eu, sei lá, terminava Pokémon Yellow e tinha uma box só de Mewtwo, velho, quando eu jogava, sei lá, Pokémon Yellow no Transfer Pack do Stadium 2, sabe? Eu acho que, entre aspas, não tem problema, porque você ainda vai continuar com o seu Pokémon raro e pode ter um, sei lá, um presente de graça, tipo, só pra comemorar como aniversário, que nem o Jomon falou.
Eu tenho uma pergunta para vocês. De todos esses que foram distribuídos, qual vocês mais gostaram?
Eu não tenho a mínima ideia porque eu não peguei nenhum, velho.
Caraca. Amor, falta um amorzinho próprio aí no coração, né? Mentira, o cara ele gosta de jogar no hard mesmo, né? Quer pegar os Pokémon desde a primeira geração, né? O meu foi o Keldeo, porque foi um dos únicos que eu peguei, na verdade. O meu 3DS estava quebrado em fevereiro, março, abril. E só fui consertar muito tempo depois. E, sei lá, eu demorei o Manaf, o Chaimin, assim, eu não peguei. E em maio, que teve a grande onda de distribuição de Pokémon, eu perdi inteira, né? Mas o Keldeo eu fiz questão de pegar porque eu gosto dele no competitivo e porque eu queria dar o nome de Uni, né?
E o que eu mais gostei foi o Rupa, porque eu tinha assistido o filme do Pokémon no Cartoon num momento aleatório, assim. E aí eu falei, mano, falta o Rupa, né? O Rupa é mó maneirinho. Aí quando veio, assim, do nada, de manhã, apareceu lá, falou, ah, putz, estão distribuindo o Rupa, que não tinha previsão nem nada pra distribuição dele. Eu fiquei feliz, assim, foi uma surpresa legal no ano.
Só pra terminar o assunto, uma coisa que eu esqueci de falar, é que essa distribuição é que a gente tá falando se refere à América do Norte, né? No Japão e na Europa foram, sei lá, acordos totalmente diferentes. Eu acho que a Pokémon Company ela soube lidar com os fãs presenteando com pokémons raros e também com parcerias, né? Você faz uma ligação mais forte com os pontos de venda. Eu acho que deu ganho pros dois lados, tanto pro consumidor quanto pros lojistas.
Bom, além da distribuição dos Pokémon, a Nintendo também passou a distribuir outros Pokémon, só que aí através de campeonatos online, né? A maioria desses campeonatos, eles têm uma pegada, sabe, meio clássica, então...
É retrô, né?
É, meio retrô, tipo, com temas específicos, né? Eu acabei não participando de nenhum.
Eu participei do primeiro, que é o do Dragonite do Lance, né? Que era o Kanto Classics, e depois eu esqueci. E aí, sempre que eu lembrava, já tinha passado o tempo de inscrição, né? Que tinha um tempo de inscrição, aí um tempo que aconteceu o campeonato, depois a distribuição. Ou eu lembrava quando tava acontecendo, ou só lembrava quando falava, ah, tá distribuindo. E aí eu fiquei, putz, perdi a Milk Tank, e depois eu fiquei triste e não peguei mais nada.
Mas como é que funcionava, João, esses campeonatos? Você se inscrevia? Você tinha que obedecer a determinada...
Você se inscreve no site, né? Com lá o 3DS Pokémon, o site oficial lá de Pokémon do 3DS, e aí você se inscrevia no campeonato, e aí a partir disso eles tinham as regras. Aí você tinha que fazer a sua Battle Box obedecendo as regras que o campeonato tinha. E aí nisso que você se registrava, e você ficava com os Pokémons travados na Battle Box que você colocou, e você jogava os partidas online do campeonato. E aí nisso, se você fizesse uns 3 pontos, eu acho, tipo, jogar 3 vezes, na verdade, né? Era fazer 3 pontos. Se você jogasse 3 vezes, uma vez, não lembro quantas vezes você tinha que jogar no mínimo, você já receberia um código no seu e-mail assim que o campeonato terminasse pra você pegar aquele Pokémon especial.
Tá, então você não precisava ganhar necessariamente as partidas, né? Só participar.
Só participar. Era legal porque, tipo, você coloca... E era com regra específica, né? Então, por exemplo, no Pokémon... No Kanto que eu participei, eram só até 149 primeiros Pokémon, batalhas 1 contra 1, sem item. Então, era interessante, né? Isso aí. E acho que... Eu nem lembro se a Ability tava valendo, assim, se tava ativada a Ability. Acho que tava. Mas foi, assim, foi um negócio bem legalzinho. E aí você ganha um Dragonite do Lance, que pra muita gente é bobo, mas é um Dragonite simbólico. No mesmo nível que o Lance da Elite dos 4 tinha e tudo, com os mesmos golpes. E com o ID certinho do Lance.
Bom, falando necessariamente dos jogos agora, a gente teve o lançamento de 2 jogos, tirando Pokémon Sun and Moon, né? Começando por Pokémon Tournament, que ele foi lançado no Wii U, né? Eu preciso falar, eu acabei comprando por impulso o jogo na época que foi lançado, né? O jogo ele foi originalmente lançado nos arcades no Japão, né? Permitindo que você escolhesse um Pokémon pra lutar contra o outro, assim, só que num sistema de luta em terceira pessoa, né? Na mesma pegada de quem conhece aí alguma coisa como Dragon Ball Budokai ou Naruto Ultimate Shippuden, né? Eu não sei se ele foi bem sucedido, né?
Nenhum jogo do Wii U foi bem sucedida, né?
Ah, Mario Kart 8 vendeu pra caramba.
Em comparação com o Wii U, sim, mas não foram jogos que fizeram muito sucesso, assim, não tô falando que são jogos ruins, muito pelo contrário, mas só que muita gente não jogou.
Não, mas nos arcades não fizeram sucesso no Japão, por mais que fala assim, não proliferou, não. Com relação ao Wii U, aquela coisa, né, vendeu pouco, mas, assim, o que dá pra falar é, pra um jogo de Pokémon vendeu muito pouco.
Por que vocês acham que isso aconteceu?
É que eu acho que queria apelar, é aquele problema quando você quer ele quer apelar pra um público que não é fã de Pokémon, que é um jogo de luta, né? Um jogo de luta ainda pra dona de Wii, né? É um nicho muito, muito específico de Pokémon. E é uma jogabilidade que a galera não tá acostumada. Quem gosta de ter quem no Pokémon não se sentiu tão bem, porque não é um jogo tão complexo. Eu não acho que a galera foi por isso, não foi complexo. Assim, o jogo, você jogava o arcade, não era nem com os botões de arcade, né? Era com aquele controle estranho. Não, putz, não é legal, assim.
Eu acho que por causa do gênero. Gênero de luta, assim, geralmente as pessoas preferem, sei lá, Tekken. As pessoas estão em outros consoles, né? E fora isso também, entre aspas, você tem Smash, né? Que é o jogo de luta que os nintendistas mais gostam, né? E você tem, lá você tem até vários pokémons, né? Pra batalhar. Então eu acho que caiu num limbo de não ter público pra aquele jogo.
E é verdade, e eu lembrei agora, mas a obrigação de você ter que usar o 2 Wii U se você quer jogar olhando pra tela, né? Ou senão você vai ter que ter uma pessoa jogando no gamepad e uma pessoa olhando pra televisão. Isso aí também afeta, né, o negócio. Tipo, deixa. Se a pessoa quer jogar casualmente em casa, não dá. Pra fazer jogar isso aí em qualquer lugar, você tem que ter dois. Aí acaba não chamando ninguém no final. E é um jogo feio, hein? Na boa, eu tenho no Wii U, é um jogo feio pra cacete.
É, esse tá na minha lista de jogos que eu me arrependi de ter comprado no Wii U, viu?
O mais engraçado é que, assim, a gente fala mal do jogo, mas toda vez que anuncia um Pokémon, galera, sei lá, fica doido, sei lá. Parece que eles continuam lançando Pokémon, mas eu não duvido nada de ter um port pro Switch.
Acho bem provável até isso.
Bom, além de Pokémon Tournament, a gente teve aquele jogo que todo mundo pirou quando foi lançado e hoje em dia mal se fala, né? Que é Pokémon GO. Foi uma das maiores febres que eu vi ultimamente, assim, desde o bichinho virtual, sabe? Da TV aberta falar sobre isso de uma forma não generalizada, entendeu? E sair na rua e sendo natural ver pessoas jogando Pokémon, entendeu? No trem, em qualquer lugar.
Sim, foi tipo, foi mais do que o esperado. Eu achava que ia ter uma boa galera, mas foi gente pra cá com isso aí. É aquela coisa, acho que foi Pokémon GO foi um acerto bom, assim, quem falou que ia mudar o mundo ou que ia continuar eternamente, tava louco. Porque o negócio você vê desde o início que não era tão, era legal, mas não prendia.
A gente falou isso aqui, que a gente não tinha expectativas que o jogo fosse mais pra frente por causa da limitação dele, né?
Eu penso um pouquinho o contrário, eu acho que tem gente que vai continuar jogando isso aí, eu conheço, tenho amigos que ainda jogam e eu acho que, assim, a partir do momento que você coloca outros incentivos, o pessoal vai continuar jogando, entendeu?
Não, então, tem gente que vai jogar, tipo, não vai zerar, mas só que, por mais agora, tipo, tá agora, no momento que tá pra lançar o Sun Moon, tá pra ver a segunda geração, né? Vazou, os caras viram dados de Pokémon da segunda geração. Por mais que lance e seja, vai ser o maior incentivo atual, não vai voltar nem perto, assim, não vai ter muita gente jogando. Eu acho que não vai. Eu me surpreenderia se fizesse, tipo, um quarto do boom que fez.
Não, eu concordo com você. O fenômeno social acabou, mas, assim, como o jogo, você pensa assim, sei lá, quando eu comprar Pokémon Sun and Moon, daqui a 4 meses eu não vou estar jogando mais. Aliás, a maioria não vai estar jogando. Então, eu acho que se você continuar jogando, se você vê gente jogando, ainda jogando Pokémon GO, é porque, entre aspas, é o jogo eterno pra eles, entendeu? E eu acho que todos esses incentivos, não sei o que de Halloween, faz o pessoal, tipo, é aquela coisa, tipo, é o jogo deles, vai continuar gastando, porque ainda tá fazendo dinheiro, não como antigamente, e você ainda vai, sei lá, ver pessoas jogando, e quando abrir outras gerações, o pessoal vai pegar de vez em quando. Eu acho que não tem problema ser um jogador casual de Pokémon GO.
Vocês comentaram em relação da nova geração que talvez venha, né? Que foi vazada ali no datamine, né? Se a segunda geração não é forte o suficiente e consequentemente, a terceira, a quarta, a quinta, aparentemente, então, não seria, né? Para os usuários voltarem a jogar Pokémon GO, qual que seria, então, a novidade que eles teriam que ter para Pokémon GO voltar a ter um nível, pelo menos, razoável de usuários, assim? Não perto de como era, mas para ter um aumento no número de usuários ativos.
Mano, eu acho que, assim, é que agora já foi, assim, aquele pico que era pra ter, que era pra ver essa novidade, já foi, né? Mas uma coisa que eu voltaria, pessoalmente, eu voltaria a jogar seria se tivesse troca e batalha. Mas até que o próprio sistema do jogo de você ter que matar, entre aspas, né? Você vai deletando Pokémon pra ganhar balinha, eu acho que vai muito estereótipo de Pokémon que eu tenho, né? Muito. Então eu acho meio complicado, só que acho que batalha e troca é melhor.
Eu acho que você vai melhorando o jogo e, tipo, alguns usuários vão voltando e outros vão se afastando. Eu acho isso uma coisa, entre aspas, meio cíclica. Às vezes, sei lá, o povo volta pra pegar, sei lá, um Pokémon específico, o Pichu da segunda geração. Eu acho que só deles continuarem movimentando o jogo e dando incentivo e... coisas que nem Animal Crossing faz, de eventos, sei lá, evento de Halloween, evento de coisa. É, já deu uma melhorada.
Além dos jogos que a gente teve o lançamento na América em geral, né, no Ocidente, a gente teve jogos que foram lançados exclusivamente no Japão, né? O primeiro deles é o Pokémon Commaster, que é uma espécie de jogo de tabuleiro de Pokémon, né?
Eu não tenho a mínima ideia, eu fico vendo os Pokémon subindo escadinha ali, mas eu tenho vontade de jogar, mas eu não tenho a mínima ideia como funciona esse Commaster.
Então, pelo que eu entendo, é mais ou menos como aquele jogo spin-off de Yu-Gi-Oh!, sabe? Que uma vez apareceu no anime.
Dados de duelo, né? Um negócio assim.
Dados de duelo, eu queria ter esse jogo. Eu acho que é mais ou menos assim, né? Pelo que eu entendo, você tem seus bonequinhos de Pokémon, eles vão respawnando no mapa, né? E você vai andando em casas com eles, né? Quando um Pokémon encontra um Pokémon adversário em uma casa, eles se enfrentam. E, pelo que entendi, o objetivo é você dominar um núcleo ali, ou algum lugar específico, né? Um ponto. Então, quando seu Pokémon chegar lá e dominar aquele espaço, você ganha, né? Acho que é basicamente isso.
Você tá falando com dois ignorantes do assunto. Se você tá falando, é.
E, além disso, também foi lançado um jogo, né? Mas, se eu não me engano, é um jogo meio que já feito pra cross-media, né? Que é o Detective Pikachu, né?
Mano, é o melhor Pikachu que já existiu, velho.
Então fala pra gente aí, Jumon, o que é o Detective Pikachu?
Mano, eu sei que é um Pikachu vestido de detetive que tá com um moleque e vai resolver os problemas. É a grande história que tem por trás disso. Só que eu acho ele muito legal, tipo, a voz grossa que destoa totalmente do Pikachu, eu acho excelente isso. Eu tenho muita vontade, vou ver o filme quando sair, né, de forma legal ou não. E eu tenho muita vontade de jogar isso aí. É muito triste que eles não conseguiram trazer esse jogo, ou não quiseram trazer esse jogo esse ano pra cá.
Bom, na parte do anime, a Nintendo quis renovar, né, o que eles fizeram quando eles tinham lançado o Pokémon XY e lançaram uma nova série de animações, né, de Pokémon. Dessa vez, chamado Pokémon Generations, são pequenos curtas lançados semanalmente, né? Todos baseados em uma geração de Pokémon, né? No caso, eles foram lançando de acordo com o lançamento dos jogos, né? Então, o primeiro episódio mostrou um pouco de cada geração, de um Pikachu correndo por todas as gerações com o treinador, né? E depois eles foram lançando pequenos episódios de cenas que a gente apenas imaginou dos jogos, né? Que a gente sabe, teoricamente, que aconteceu, mas que a gente nunca presenciou, né? Nunca viu aquilo acontecendo, né? Por exemplo, o Blue barra Green ganhando da Elite dos Quatro, né? E chegando no, na sala do campeão lá, né? Esperando o Red, no caso.
Ele recém senta, né? O Red aparece e já tira ele, né? Nem deu tempo de descansar.
E tem outras coisas. Eles mostram o Giovanni, depois eles vão pra segunda geração e etc. Só que, no momento, eles estão mostrando, basicamente, a geração dos lendários, né? O que me chateia um pouco. Eu já tô de saco cheio de ver lendário explodindo tudo e os times, sabe, inimigos lá, tipo Team Rocket, Team Magma, Team Aqua, entendeu? Eu já tô de saco cheio disso.
Quem tem culpa no cartário são as gerações que você gosta, que é a terceira e a quarta.
Não tem nada a ver. Eu não quero ver esses caras, mano, eu não quero...
Mas é o que tem, na geração, na terceira e na quarta é o que tem, é isso. É lendário atrás de lendário, na quarta principalmente caga lendário, mas é o que tá acontecendo agora, né? Que a gente vê o Reatran, vê o Galaxy fazendo merda, os Galaxy fazendo merda. Uma coisa que me incomoda é que quando lançou o Pokémon XY, eles colocaram Oranges e foi toda aquela coisa. Ah, lembra de Kanto? Pô, Kanto era mó legal e tal. E agora que é 20 anos de Pokémon, eles ficaram nostálgicos de novo. Foram duas gerações nostálgicas e com mais apelo em Kanto, as duas. Eu acho isso meio chato, assim. Tipo, Generations até que resolve o problema, porque ele deu até pouco episódio pra cantor, ele tá dando 3 episódios pra cada geração até agora. Eu acho isso legal, assim, dar um olhar igual pra todas as gerações. Só que o XY, ele deu muito foco em cantor, tanto que você pegava os 3 iniciais de cantor no XY, e agora em Sun Moon, por ser 20 anos, de novo, foco em cantor. Só me incomoda isso? Só me incomoda?
Não me incomoda no XY, porque, sei lá, eu tava tão... Tava tão de saco cheio que eu não acompanhei, mas realmente a Lola dá um foco em cantor absurdo, velho.
É, eu, na verdade, eu acho legal o que eles estão colocando. Eu acho que eles deveriam ter feito isso antes, entendeu? E é por isso que eu acho que eles estão fazendo agora. Eles não fizeram antes, é simples assim. Só que, eu também só vejo como benefício, porque eu não vejo a Lola sendo uma região tão, tão impactante, tão chamativa, entendeu? É, eu acho que só a região já não é um destaque pros novos jogos. Né? Eles precisam trazer um pouco de cantor porque cantor, teoricamente, é a região mais nostálgica e mais que os fãs mais gostam, né? Pode-se dizer assim, não necessariamente porque é a melhor região, mas porque é a mais nostálgica, né?
Sei lá, pra mim, tipo, a Lola, se você for pensar geograficamente no mundo, a Lola deve ser perto de Unova, podia ter coisa de Unova, sei lá, Jotô, que tá do lado de Kantô, sabe? Pô, mano, é o mesmo continente praticamente, nem sei porque eles separam aquilo em dois. Eu fico triste que não tem destaque pras outras regiões.
É que eu acho que XY tentou trazer a velha guarda e não conseguiu, ou seja, vamos tentar de novo. E com o sucesso do fenômeno social Pokémon GO, talvez eles consigam.
Além das coisas que a própria Nintendo trouxe, os fãs também fizeram coisas pros 20 anos de Pokémon, né? No caso, a gente pode falar da gente. A NPARI, ela fez em fevereiro algumas coisas específicas pros 20 anos de Pokémon, né? Na época a gente tinha lançado um site único que tinha todas as novidades dos 20 anos de Pokémon da franquia e tudo que estava sendo anunciado ainda, né? E nesse meio tempo a gente fez uma timeline da franquia. Na época eu e o Jomon a gente ficou desenvolvendo um sistema interativo, onde você podia basicamente controlar o seu personagem como se fosse nos jogos clássicos de Pokémon do Game Boy. E a intenção é basicamente mostrar a história de Pokémon através dos 20 anos, né? Tanto no mundo quanto no Brasil, né? Com pequenas curiosidades, como se você estivesse num museu e o professor Carvalho tivesse criado esse museu para mostrar a evolução da franquia, né?
Foi isso mesmo, deu um puto trabalho fazer o negócio, mas acho que no final ficou muito legal. Ficou bem interessante ver. Eu gostei bastante de ter feito e ver o trabalho no final.
Foram algumas noites assim que a gente foi dormir umas 3 ou 4 da manhã, mas foi divertido, né? E no fim, assim, a gente teve uns resultados, sei lá, a gente viu posts em blogs, né? Tiveram pessoas que divulgaram aí, eu posso citar o PokéBlast News, né? Tiveram outros sites. E em detalhe tem uma menina que ela fez um post no blog dela, né? E ela realmente jogou o jogo do começo ao fim. É porque ela citou, nos mínimos detalhes, coisas que o Jomon colocou lá como referência ao easter egg, né?
Mano, eu gostei do máximo, assim, o ponto máximo foi ver um gameplay de um cara de Portugal fazendo o gameplay da timeline. Pra mim isso, eu assisti tudo na minha TV, assim, assisti 100% do gameplay daquele cara.
E ele fez em umas 3 partes ainda, né? Achei incrível isso.
Foi bom, foi muito bom. Eu fiquei muito feliz, assim.
E tem como acessar, mano?
Tem. Se vocês... hoje em dia não tá mais no site porque eu removi. Eu vou deixar o link no post. Pra quem quiser, basicamente, acesse do desktop, do celular não vai funcionar direito. E além disso, da timeline interativa, eis que nós da NPARI ficamos um pouco frustrados, porque a gente, não ia ter eventos exclusivos de Pokémon aqui no país, né?
Visto que a Nintendo está fora, né?
A Nintendo não tá mais aqui no país, né? E até então a Nintendo fazia eventos de lançamento do jogo, né? O lançamento de XY aqui no Brasil, pra quem lembra, em 2003, foi um evento incrível aqui em São Paulo, sei lá, lotou uma Saraiva. Foram 600, 700, 800 pessoas e venderam todos os jogos que eles tinham pra vender, tiveram várias atrações.
Tiveram que limitar um por pessoa, né, pra conseguir Mano, foi uma fila que, assim, dava a volta na Saraiva e saía da Saraiva e, tipo, andava o Center Norte. Dava uma boa volta ali na praia de alimentação.
É, a nível deles terem que fechar a loja pra só garantir o jogo pra quem tava dentro da loja. E, mas, além disso, tiveram outras ações. Tiveram mini campeonatos, tiveram aqueles torneiozinhos que a Nintendo fazia sempre, né? Você, mini campeonato, você de Mario Kart, por exemplo, você ganhava alguma coisa. E tiveram convidados, né? Os irmãos Castro foram lá e foram tocar as músicas de Pokémon, né? Do anime. Bom, é isso que a nossa surpresa, a Nintendo saiu e a gente não teria um evento desse, né? É, Omega Ruby já não teve e seria mais uma vez que a gente não teria um evento desse, né? Só que lá fora, por exemplo, no Chile, tem eventos como um Pokémon Day, que é um evento grande em que os fãs se reúnem pra comemorar a franquia, e é todo ano. E aí a gente tava frustrado que não ia ter um evento desse tipo, e a gente falou, olha, se a Nintendo não tá aqui pra fazer, por que não a gente fazer o nosso próprio evento? A Nipari já faz eventos há muito tempo, assim, já participa de eventos há muito tempo, preciso falar, 7, 8 anos, e faz os próprios encontros pros fãs da Nintendo, né, aqui em São Paulo principalmente. Então, pra quem não conhece, são ambientes em que o público pode levar o 3DS, jogar com outras pessoas, participar de campeonatos e por aí vai. E a gente tem um longo currículo aí de eventos, uma história inteira, né, de 7, 8, 9 anos, né. Só que a gente nunca organizou um evento muito grande assim, com uma estrutura completamente nossa, né, toda inteiramente nossa, né. E foi quando a gente meteu a cara e falou, não, acho que dá pra fazer, e a gente começou a correr atrás de aluguel de espaço, de apoiador, de investidor pro evento, de atrações e por aí vai, né. Foi um trabalho de um mês e meio, de conversa, de dormir tarde, 3, 4 da manhã, né? Mas qual foi o resultado no final? Foi um evento para 600 pessoas, né, gratuito, onde o visitante podia encontrar atrações para videogame, então tinham consoles retrôs, Super Nintendo, 64, etc, com jogos de Pokémon disponíveis lá, ilhas pro pessoal jogar. A Liga Oficial Pokémon de São Paulo tava lá, então houveram campeonatos de VGC lá, campeonatos de TCG com professores, então tava valendo Playpoint, tinham lojas, então comerciantes vendendo produtos de Pokémon, etc. Tinha outras coisas de fãs, como jogos de tabuleiro de Pokémon, né? Tinha designers do Aladdin, eles estavam desenhando os visitantes, né? Um preço lá com o Pokémon que eles mais gostavam, né? Tinha área cosplay, teve atrações no palco, então teve gincanas e um monte de coisa, né?
Então, aí se quiser ver imagens, né? Tem no site? Eu não sei, tá ainda no site?
Não, mas tem no Facebook da Nipari, se vocês forem em álbuns, mas eu vou colocar o linkzinho dos álbuns também, das fotinhas. Enfim, a Nintendo, o maior presente dos fãs dos 20 anos de Pokémon é Pokémon Sun and Moon, né? Bom, falta muito pouco pro lançamento oficialmente do jogo, né? Basicamente, essa vai ser a última semana, né? Eu acho justo, então, a gente falar aqui, abrir espaço para que contemos nossas expectativas do jogo.
Eu tô esperando aqui Pokémon Sun and Moon. Eu não sei se vai ter uma história muito boa, porque a gente tá ouvindo coisas aí de galera que jogou vazado, que não tá tão interessante assim. Mas eu espero que seja um Pokémon bom, assim, um jogo bom, que traga um refresco pra franquia, principalmente que tirou HM essas coisas. E, sinceramente, assim, eu tô com uma boa expectativa. Eu gostei bastante de tudo, como tá o visual, essas coisas. Tá meio lerdo, mas a minha expectativa é bem alta pro jogo. Tá boa, não tá tanto quanto eu tinha pra XY, porque XY os caras construíram muito, mas eu espero um bom jogo.
A minha expectativa se divide entre antes e depois da demo, né? Antes eu tava hypado, eu queria, eu queria algo novo e a Alola parecia um continente diferente, hein? Mas depois que eu joguei a demo, são aquelas falhas de jogabilidade, né? O jogo é lento, o HP não sei o que, são várias coisas. A câmera é ruim, são várias coisas que me deixam preocupado com relação ao jogo.
Eu faço as minhas palavras as do Jefferson, que eu tava muito hypado. Joguei a demo e encontrei muitos problemas, entendeu? E eu ainda mantenho o problema do HM. Assim, eu não tô muito... Eu não gosto da região, tipo, desde o momento que foi anunciado. Eu acho que... Eu gosto das regiões montanhosas de Pokémon baseadas no Japão. e ter essa diversificada de cidade, metrópole e por aí vai, entendeu? E depois ir pra uma região rural e enfim. E, mas assim, ainda assim, os visuais tão, parece que estão bem legais, né? Eu acho que eu vou acabar me divertindo. E o mais importante pra mim é, mano, eu tô com falta de um jogo de Pokémon, entendeu? Eu tô sentindo falta de simplesmente chegar dos estresses do dia a dia, pegar uma 3DS, esquecer o mundo, tchau o celular, joga pra janela e olá Pikachu, entendeu?
É, porque a gente tá sem desde o Omega Ruby Alpha Sapphire, né? Depois de ter acostumado o negócio anual.
Eu penso o contrário, pra mim tem que ser a cada 2 anos, porque senão é maçante.
É, a gente sente falta. É tipo droga.
E, mas eu já tô pensando aí no futuro aí, na expectativa do remake de Diamond Pearl. Quem sabe para o Switch, né?
Ou quem sabe o 3DS de novo, continuar no 3DS. O 3DS explode, né?
É, você que está ouvindo até agora, a gente não vai ter, desta vez, a sessão de interação com o ouvinte. A gente vai prorrogar para o próximo Nintendo A3, que será na próxima semana, né? Mas ainda assim, não deixe de comentar o que você achou do podcast, se você concorda ou discorda de alguma coisa, né? E não deixe de contar suas expectativas também de Pokémon Sun and Moon, né? É, responda através dos comentários, né? E se é a primeira vez que você está ouvindo o podcast, não deixe de assinar nosso feed. O novo podcast é lançado toda segunda-feira, 12h. É, então assine para ficar de olho no próximo episódio. É isso, até a próxima.
Esse foi mais um NParty Costa a Costa. Para maiores informações, acesse www.nparty.com.br.